DW. Contraste.
Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco vem dando diversas demonstrações de humildade e simplicidade. Abriu mão de viver no Palácio Apostólico e não quer ser chamado de sua santidade, mas sim de Bispo de Roma. Seriam sinais de novos tempos para uma Igreja Católica mais próxima dos pobres e desfavorecidos? Há quem considere que o Papa faz um movimento de retorno aos valores da teologia da libertação, que surgiu no início dos anos 50 na América Latina e é considerada uma interpretação dos ensinamentos de Jesus Cristo com foco na libertação de injustas condições econômicas, políticas e sociais. No Brasil, o representante mais importante da teologia da libertação, internacionalmente reconhecido, é o teólogo Leonardo Boff. Boff acredita que, sob a liderança do Papa Francisco, inaugura-se uma era marcada pela caridade, pela descentralização do poder da Igreja e até mesmo pela quebra consentida de alguns de seus mais antigos e debatidos tabus. No Rio de Janeiro, Leonardo Boff falou com exclusividade à ADW. Você acompanha agora os melhores trechos da entrevista feita por Astrid Pranger, com edição de Cristiane Vieira Teixeira.
Leonardo Boff, na sua opinião, no século XXI, o catolicismo ainda precisa da figura do Papa?
Fundamentalmente, não precisaria um Papa. Agora, na medida que a Igreja se transformou numa instituição, ela, na verdade, assumiu as funções que o imperador romano tinha. Os símbolos do poder, o próprio nome Papa, que era exclusivo dos imperadores, depois aquela capinha que os papas usavam até Francisco, cheia de brocados e ouro, etc. Só os imperadores podiam usar. Francisco, quando ofereceram a capinha, ele disse: o carnaval acabou, não quero isso. E agora, no meu modo de ver, começa a tradição, e ele já acenou a isso, de um Papa que preside na caridade.
No mundo de valores democráticos, de que forma o novo Papa deveria exercer a sua função, que tem ainda, como você explicou, características absolutistas?
Especialmente hoje, no processo de globalização, é importante fazer o equilíbrio entre uma referência de unidade e uma descentralização nas muitas culturas, porque o cristianismo é uma religião do Ocidente, e ele não pode mais ser do Ocidente, ele tem que ser uma religião mundial. E eu acho que esse Papa tem essa consciência de tal maneira, Astrid, que ele quer governar colegialmente, convocou já 8 cardeais, para fazer a reforma da Cúria, a reforma da Igreja, e governar junto com ele.
Há uma calorosa discussão sobre o papel do Papa na sociedade ocidental cristã. Ele deve se limitar à sua missão de fé ou deve exercer também um papel político?
Eu acho que, independente dele, ele tem um poder político-social. Isto é, ele é talvez o maior arquétipo do Ocidente, porque há um vazio de líderes e há uma aura de sacralidade, porque ele é herdeiro de uma instituição que tem 2000 anos, e foi a primeira multinacional do mundo. Então, objetivamente, ele irradia um tipo de autoridade. Esse aqui não quer. Ele quer dialogar com o mundo moderno, com o mundo pós-moderno. Não tem preconceito. E a única autoridade que ele pode assumir é uma função de moral, de convocação das consciências para lutar contra a pobreza, cuidar da terra, cuidar uns dos outros. E é importante que assim seja.
Pensando neste papel político-social do Papa, de que forma você acredita que este primeiro Papa sul-americano vai influenciar a política do continente?
E o modo de ser dele, a centralidade dos pobres, a justiça social, vai reforçar as novas democracias, que nasceram de baixo, na resistência e na oposição dos militares, e que estão fazendo boas políticas sociais para os pobres, com inclusão, tem uma função política importante. Talvez ninguém no mundo de hoje pode reunir 1 milhão de pessoas, mas ele atrai. Mas ele representa valores que vão ao encontro dos ancestrais desejos humanos, de fraternidade, de encontro, de paz. E acho que ele representa bem isso.
Haveria, então, um denominador comum nos ideais a favor dos pobres do Papa Francisco e nos dos governos que investem em políticas de inclusão social?
Sim, eu acho que é isso, porque o Papa dizia: o problema dos pobres não se resolve com assistencialismo e filantropia. se resolve com justiça social. São políticas que dão autonomia, incluem as pessoas e as faz cidadãs. Essa visão é a visão da Igreja da Libertação da Base, dessas novas democracias que fazem uma inclusão.
Em muitos países do mundo, os jovens têm promovido a transformação política por meio de manifestações, como recentemente aconteceu no Brasil. O Papa Francisco entende os anseios e necessidades desses jovens?
O Brasil não é mais pobre que qualquer país africano, mas é o mais injusto do que os países africanos, porque lá há mais distribuição. Esses jovens estão se manifestando contra esse tipo de Brasil e tudo na linha de direitos sociais. Então o Papa entendeu e disse: a causa deles é justa, porque são direitos ligados à vida. Olha, ele fez uma declaração em Roma, corajosa, dizendo: os políticos têm que escutar os jovens na rua. A causa dos jovens é legítima, justa, e disse mais, e é conforme o Evangelho. Forte.
Na sua avaliação, qual seria a mensagem do Papa Francisco para os jovens e fiéis em geral?
Ele disse, claro, o centro das preocupações não é a Igreja. É como cuidar do planeta Terra e cuidar um dos outros para termos futuro. Em que medida o potencial cristão ajuda a humanidade e não ajuda a Igreja? A preocupação dele não é mais essa visibilidade da Igreja. E possivelmente esses jovens, eles despertem para a sua responsabilidade social. Isto é, que um cristão, pelo fato de ser cristão, tem que ajudar a transformar esse mundo que, como está ruim.
Então, Leonardo Boff, o Papa também ajuda mais a humanidade do que a Igreja? Isso não é uma contradição católica?
Eu acho que é despertar a ética e uma visão espiritual do mundo. Valores de solidariedade, de amor, de capacidade de diálogo, tolerância com as diversidades. Eu acho que esse Papa é um Papa da ruptura. Ele não começou com a reforma da Cúria, começou com a reforma do papado. Deixou o Palácio Pontifício e foi morar nos hóspedes. Deixou a limusine, deixou todo o aparato de poder, deixou a cruz de ouro, deixou a motoseta, que era própria dos imperadores. E não quer que o chame de sua santidade, quer presidir na caridade. Isso é a ideia do primeiro século.
Falando agora um pouco sobre os tabus da Igreja. Nas comunidades mais remotas, especialmente onde não há padres, percebe-se uma ansiedade por mudanças e por uma abertura da Igreja Católica para a celebração da Eucaristia por leigos, por exemplo. Você acha que essa expectativa é real?
Eu acho o seguinte, que ele vai dar importância, ele já assinou a isso, a autonomia das conferências continentais. Então, se na América Latina, por exemplo, os bispos decidiram, vamos reconhecer os ministérios que já estão sendo feitos, só que não são reconhecidos. E 60% das lideranças das comunidades de base são mulheres. Na África, por exemplo, é impensável um padre celibatário, porque dizem que é a mulher que dá energia ao homem. Então, eu acho que o importante é o cristianismo recuperar o seu caráter de movimento aberto. Ele pode se cristalizar em igrejas, mas não necessariamente.
Qual seria o caminho para que o cristianismo recupere esse caráter de movimento ao qual você se refere?
Primeiro, permitir que os padres casados, que são 100 mil no mundo, possam voltar ao ministério como casados. O segundo passo, eu acho, é deixar o celibato optativo. E o terceiro passo é reconhecer aquilo que as mulheres já fazem na Igreja, especialmente nas periferias. Elas que levam as celebrações e ela realiza isso. E a Igreja reconhece.
Mas seria realista esperar que o Papa Francisco inicie este processo de independência regional? Ou seja, você acredita que o Papa vai deixar as doutrinas do Vaticano como a de que divorciados não podem se casar na Igreja novamente?
Eu acho que ele vai permitir o batismo, vai permitir a comunhão aos divorciados. Até agora os temas da moral sexual, da moral familiar, celibato e dos homoafetivos eram temas proibidos de serem discutidos. Agora eu acho que ele vai permitir a discussão. E a partir da discussão, ele pode incorporar vários elementos novos de flexibilização que representam o consenso dos fiéis. Ele não vai ser contra a maioria do povo de Deus.
Há aí diversos pontos sensíveis, como o dos homossexuais, por exemplo. Muitos querem ser cristãos, mas se sentem excluídos. Será que o Papa fará também uma abertura neste aspecto?
Agora, na Argentina, ele moveu uma campanha contra. Por isso, a gente precisa saber se ele vai repetir isso ou ele vai fazer uma grande consulta à Igreja. E eu acho que a igreja hierárquica, eles podem ter a posição deles. Pode ser contra o aborto, etc. Mas não pode impor isso à sociedade. Ele, em doutrina, e moral, ele vai repetir mais ou menos a versão tradicional, com uma diferença, que ele vai permitir discutir. E na discussão, possivelmente, ele pode mostrar flexibilidade.
O que falta para a Igreja Católica atingir este consenso entre a realidade experimentada pelos fiéis em seu cotidiano e os dogmas teóricos da Igreja?
Eu acho que a Igreja ela tem que se acostumar a viver dentro da democracia. Ela sempre assumia uma posição de excepcionalidade. Ela interpreta a lei natural, ela representa Cristo e Deus, e ela se sente obrigada a dizer isso. Eu acho que essa é uma concepção monárquica, de híbris, de arrogância, e ela tem que conviver com a diversidade religiosa, diversidade de opiniões, e respeitar as soluções que uma sociedade tomar.
Você disse que a Igreja está em crise. Seria, então, este o momento para uma renovação da Igreja Católica?
Na Europa, só vivem 24% dos católicos, 62% na América Latina e o resto na África e na Ásia. O cristianismo hoje é uma religião do terceiro mundo, que um dia teve origem no primeiro mundo. Então eu acho que o Papa Francisco vai criar uma dinastia de papas do terceiro mundo, África, Ásia, América Latina. E as nossas igrejas já não são mais igrejas de espelho, imitando as europeias. São igrejas fonte. Criaram suas tradições, sua forma de celebrar. Elas estão dando vitalidade ao cristianismo.
Você ouviu uma entrevista exclusiva do teólogo da libertação brasileiro Leonardo Boff a Astrid Pranger, com edição de Cristiane Vieira Teixeira.